A Paraná Educativa apresentou Bate-Papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
ZYJ284, Paraná Educativa, AM 630 kHz. Serviço Informação e Boa Música no seu rádio.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, em AM 630. São 3h30, aqui quem fala é Patrícia Armentano, e eu apresento, a partir de agora, o programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos falar como contratar um empregado em situação de refúgio no Brasil. Quem está ao vivo conosco para conversar a respeito deste assunto é o advogado Luiz Alberto Gonçalves Gomes Coelho, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná e também professor em cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho. Muito boa tarde, doutor Luiz Alberto, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa e do programa Justiça para Todos.
Muito obrigada de estar aqui com a gente, doutor. E eu gostaria de, para a gente começar a nossa entrevista de hoje, gostaria de saber, né, doutor, se é possível contratar um empregado em situação de refúgio no Brasil?
Sim, sem dúvida que é possível contratar um empregado em situação de refúgio no Brasil. É importante mencionar que a Lei 13.445 de 2017, a chamada Lei de Imigração, promulgada durante o governo do ex-presidente Michel Temer e é aplicável também de forma suplementar à Lei do Refugiado, a Lei 9.474/97, estabelece em seu artigo 4º, inciso 11, o seguinte: garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, sim, é possível contratar empregado em situação de refúgio ou que tenha pedido refúgio no Brasil.
Uhum. Mas muitos empresários podem se questionar, não é mesmo? Como, por exemplo, quais os documentos que são necessários, se a forma de contratação é regida pela CLT?
Exatamente. Essas dúvidas são bem comuns, até mais comuns do que a gente imagina. Uhum. Porque, embora a situação de refugiados no Brasil não seja nova, o número de refugiados aumentou significativamente nos últimos anos. A citar exemplo recente aí da Venezuela, com aquela crise migratória que nós temos observado por conta da crise política e econômica que a Venezuela passa, e até também por conta de um certo desconhecimento de empregadores, no sentido de que pode ser feita a contratação de refugiados, como eu já afirmei, e que a forma de contratação, uma vez preenchidos os requisitos da condição de empregado prevista na CLT, lembrando, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação, deve ser feita sob o regime seletista.
Uhum. Essas inúmeras dúvidas, doutor, acompanhadas também, muitas vezes, de receios, né, que não são raras, às vezes, podem fazer, não sei se o senhor tem acompanhado, com que as empresas deixem de oportunizar, neste momento, um novo recomeço a essas pessoas que estão tão necessitadas, né?
Certamente, minha resposta seria afirmativa. Por quê? O desconhecimento, a barreira da língua e cultural mesmo, e até, de certo modo, um preconceito, fazem com que muitas empresas deixem de oportunizar uma nova chance aos refugiados, que na maioria das vezes tem muita vontade de recomeçar e tentar vencer um novo país que os acolheu. Então, a gente vai comentar mais um pouquinho mais adiante, se tivermos tempo, sobre esses benefícios, essas vantagens de se contratar também um refugiado.
Uhum. O Paraná, por exemplo, doutor Luiz Alberto, é o terceiro estado do país, não é, com o maior número de refugiados regularizados, isso de acordo com dados de 2018. O que um empregador deve saber antes de contratar um refugiado?
Então, vamos lá por partes. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os documentos assegurados por lei. aos refugiados. São eles: Registro Nacional de Estrangeiros, o chamado RNE, a Cédula de Identidade do Estrangeiro, a CIEE, o Cadastro de Pessoa Física, o nosso conhecido CPF, e a Carteira de Trabalho, a CTPS, e um documento de viagem. Ainda, todos esses documentos têm a mesma validade que os documentos dos cidadãos brasileiros e demais estrangeiros em situação regular, com visto de residente e visto de trabalho. Então, eles devem ser aceitos pelos empregadores. Ainda, e importantíssimo a gente mencionar, mesmo que o refugiado ainda não tenha tido seu pedido de refúgio deferido pelo CONARE, que é o órgão do Ministério da Justiça, o simples protocolo de solicitação de refúgio, um documento que a Polícia Federal vai entregar a ele, já permite ele solicitar uma carteira de trabalho provisória, a permitir com que ele seja admitido como empregado sob as leis brasileiras.
Uhum. Então, é necessário assinar a carteira de trabalho.
Sim. O que eu poderia dizer para você é o seguinte: nós temos várias formas de contratação, a mais comum no Brasil é mediante assinatura da carteira de trabalho, como a gente diz, o regime seletista. Há possibilidade de contratação dos refugiados sob outras modalidades de relação de trabalho, como autônomos, diarista, freelancer, embora nós não recomendemos, porque o próprio refugiado pode não entender ao certo como está sendo feita essa contratação e gerar problemas ao empregador. Então, a nossa orientação seria de que, tanto quanto possível, o empregador o contratasse o refugiado ou a refugiada mediante a carteira de trabalho sob regime seletista.
Uhum. E é recorrente, né, as empresas terem muitas dúvidas, então, e incertezas ainda dos riscos acerca da contratação de empregados ou refugiados ou solicitantes de refúgio, não é, doutor?
Exatamente. Como a gente já teve oportunidade de comentar um pouquinho, essas dúvidas são bastante comuns. Vamos dar um exemplo aqui nos últimos anos, em que em Curitiba e região metropolitana, nós recebemos muitos imigrantes haitianos e refugiados sírios. E essas dúvidas surgiram com mais intensidade, sendo que algumas empresas ficavam com receio de seguir adiante na contratação. Uhum. Imaginavam que talvez houvesse necessidade de um visto de trabalho, aguardar a regularização da condição de refugiado, mas, como eu disse, o simples protocolo de solicitação de refúgio é suficiente para permitir que o refugiado, o trabalhador, a trabalhadora vão ao Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, né, em razão dessa mudança do atual governo, e requeram a expedição da carteira de trabalho que permitem eles serem contratados como empregados.
Uhum. Qual é o perfil hoje? Dá para a gente traçar, doutor, o perfil dos refugiados, dos imigrantes que estão à procura de um emprego aqui no Paraná?
Eu não tenho exatamente o perfil do refugiado à procura do emprego aqui no Paraná, mas a gente pode utilizar um dado de São Paulo, da entidade Caritas, ligada à Arquidiocese de São Paulo. Esse perfil ele foi levantado em 2016 e ele traz a seguinte característica, ou melhor, as seguintes características: pessoas jovens, com idade entre 20 e 40 anos, com aumento nos últimos anos do número de mulheres, isso se pode debitar até por conta das guerras e perseguições religiosas a mulheres e crianças, sendo que em São Paulo, então, essa instituição, essa entidade Caritas, indica que a maioria dessas pessoas concluiu o ensino médio, um percentual de 38%, e ensino superior de 20%, e ainda dominam línguas importantes para o nosso mercado de trabalho, como inglês, francês e espanhol. Ou seja, a gente pode dizer que são pessoas jovens, com um currículo qualificado, porque se a gente considerar que 38% desses refugiados concluiu o ensino médio e pelo menos 20% concluiu o ensino superior, a gente vai estar até avançando em relação à qualificação dos trabalhadores brasileiros, porque a gente não tem esses índices atualmente em nosso país, se considerando trabalhadores brasileiros.
Uhum. Refugiados e solicitantes de refúgio podem abrir, por exemplo, uma conta bancária para receber o pagamento do emprego que eles tiver?
Pode. Essa é uma pergunta bem interessante. A lei assegura a eles, tão logo, como eu disse, tem o protocolo ou o Registro Nacional de Estrangeiros, a possibilidade de abertura de conta corrente. O Banco Central também já editou uma circular que recebeu, que recepcionou, por assim dizer, essas normas da Lei de Refugiado e os protocolos da Organização das Nações Unidas. Então, permite sim a abertura de contas correntes ou contas salários, hoje mais comuns. O grande problema, mais uma vez, no nosso país é a conhecida burocracia, ou também o desconhecimento de alguns agentes bancários, instituições financeiras, o que pode gerar algumas dificuldades. O que algumas empresas que têm contratado empregados refugiados têm feito, até para facilitar um pouco o trabalho desses refugiados, é encaminhar ao banco, endereçar ao banco uma carta dizendo, já apresentando o refugiado os documentos e solicitando a abertura de conta corrente, o que não é comum, porque a maioria das empresas faz o depósito em conta dos salários e tem um relacionamento com o banco, com o gerente de banco, então isso acaba facilitando. Mas não tenha dúvida, se o refugiado for sozinho a uma agência bancária, muito provavelmente terá dificuldades em abrir essa conta bancária, essa conta salário, ainda que seja um direito dele assegurado por lei.
Doutor Luiz Alberto, voltando um pouquinho na resposta anterior que o senhor trouxe para nós, a respeito de que são refugiados de diversas nacionalidades, geralmente falam mais de uma língua, são pessoas também que têm diploma, são pessoas estudadas, ou seja, gostaria de falar um pouquinho mais sobre a qualidade dessa mão de obra.
Para usar apenas os dados dessa pesquisa, esse levantamento feito em São Paulo em 2016, que naquele momento recebia, e acredito que ainda hoje recebe a maior quantidade de refugiados, até pelas oportunidades de emprego, ser o maior estado do país e mais industrializado, a gente pode dizer o seguinte: são pessoas que, comparativamente à média do trabalhador brasileiro, são mais qualificadas, como você bem disse, trazem o diferencial de falar em inglês, francês e espanhol, francês para a gente utilizar, exemplo mais recente dos haitianos, alguns sírios também falam além do árabe, então isso pode atuar como facilitador. A grande dificuldade, e isso por serem trabalhadores com um nível de qualificação que a gente pode considerar elevado, é que num país em que a gente está com 13%, 12%, 13% de taxa de desempregados, esses trabalhadores eles acabam sendo mais qualificados que os brasileiros e muitos empresários acabam optando pelo trabalhador brasileiro, até porque a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores desempregados e gera uma concorrência ainda maior, uma dificuldade para os refugiados adentrarem e serem absorvidos pelo mercado de trabalho brasileiro.
E também dá para dizer aí que pelo fato da situação deles, eles venham a aceitar qualquer tipo de oferta ou até de salários mais baixos para poder ter um emprego?
Não tenha dúvida. Esse é o grande problema da lei da oferta e da procura. Quando a gente tem uma oferta muito grande, as condições de trabalho, até os valores de salário, eles acabam caindo, a lei do mercado. A grande questão é que são pessoas que muitas vezes vêm sem nada, vêm com pouca coisa, às vezes roupa do corpo, uma mochila, uma mala, às vezes saem realmente fugidos, refugiados, e tentam refúgio aqui no Brasil, e acabam nem trazendo seus documentos qualificando histórico escolar, algum curso técnico ou superior que tenha feito. Então, isso atrapalha e faz com que eles aceitem condições de trabalho, muitas vezes, aquém da lei, aquém do que a CLT e a Constituição estabelecem, de modo que surge uma outra preocupação, até por parte dos órgãos das Nações Unidas, da agência da ONU para refugiados, a chamada ACNUR, de surgir outra situação, que aí é a exploração de trabalho e trabalho em condições similares ou análogas à escravidão, como a gente viu em algumas situações em São Paulo, em alguns prédios, os cortiços, trabalhadores peruanos, bolivianos, trabalhando em condições de subemprego, sem qualquer garantia, sem qualquer direito. Por quê? Porque eles têm que sobreviver, eles têm que ganhar algum tipo de renda para se manter aqui, pois do contrário eles podem chegar a uma situação até pior do que aquela do país de origem deles, né?
Uhum. Bom, até pela questão da sobrevivência que eles pensam no primeiro momento, não é, doutor?
Exatamente, infelizmente, mas primeiro tem que sobreviver, depois eles acabam indo em busca de uma condição melhor, né, Patrícia?
Eles chegam a serem um poder de barganha, digamos assim, né?
Exatamente, como eu disse, um mercado com 12, 13 milhões de desempregados, em que os empregadores, as empresas podem escolher o trabalhador que quiserem, pessoas refugiadas que vêm numa situação muito, muito débil, muito difícil, eles acabam, infelizmente, aceitando o que lhe foi proposto sem poder negociar, sem dizer, olha, o mínimo que eu tenho que receber é o salário mínimo, como diz a lei e a Constituição, né?
E como é que o senhor avalia a aceitação do nosso mercado, dos nossos empresários hoje? Estão abertos a essas contratações? Ainda tem aquele receio, certo preconceito? Ou justamente nessa questão mais patriótica em relação aos nossos desempregados? Como é que o senhor avalia isso?
Isso é uma questão diretamente ligada ao aspecto que a gente falou agora há pouco, do desemprego. Então, primeiro, tem o desconhecimento dos empresários, ou boa parte dos empresários, ou gestores de RH, acerca da legislação. Como eu disse para você, há o desconhecimento, não se sabe se pode contratar o refugiado, ainda que a lei seja clara, ainda que a Polícia Federal e o CONARE editem normas e portarias facilitando, demonstrando, indicando que isso é possível, mas a gente vê que, por conta do desemprego, existe sim aquela cultura, aquela ideia um pouco até xenófoba por parte dos empresários, que acabam avaliando, tendo que decidir, bom, temos 13 milhões de brasileiros desempregados, temos sim uma parcela expressiva de refugiados ou imigrantes, então eu vou preferir, se eu tenho que dar um emprego, se eu tiver que abrir uma vaga de emprego, eu tendo a conceder, dar oportunidade a um trabalhador brasileiro. Isso de fato existe, mas há algumas situações de mudança, tem sido mais divulgado, as Nações Unidas também têm feito um trabalho bem interessante, junto com a Organização Internacional do Trabalho, de esclarecer essas possibilidades, tentar acolher melhor os imigrantes e principalmente os refugiados, né?
Quais são os benefícios, além de ter aí pessoas com, né, nacionalidades que falam mais de uma ou duas línguas, não é? Uma qualidade na mão de obra, quais os benefícios em um empresário contratar um refugiado ou um solicitante de refúgio?
Então vamos lá, tentando recapitular um pouquinho as nossas ideias. Primeiramente, é importante a gente ter claro que o refugiado é um profissional como qualquer outro. A empresa não está lhe fazendo nenhum favor, está contratando sim um profissional. Então pode ser feito e deve ser feito processo seletivo, se o profissional se demonstrar apto para aquela função, para aquele emprego, a empresa pode e deve contratar sem qualquer diferenciação. Eles têm qualificações como quaisquer outros, a gente precisa lembrar também que muito provavelmente eram produtivos em seus países e têm potencial para contribuir bastante para o crescimento daquela empresa, daquela atividade e também para o nosso país. Obviamente que dificuldades iniciais com a ambientação desse refugiado na empresa, as práticas trabalhistas do nosso país, com colegas de trabalho, essas dificuldades certamente vão acontecer. Mas como você bem disse, muitos deles falam dois ou mais idiomas, é um diferencial, certamente, já que o nosso país é carente de profissionais que dominam outras línguas, né? Além da troca cultural, há um intercâmbio cultural de experiências. Vem, por exemplo, um trabalhador sírio que está numa empresa aqui nossa de Curitiba, de São José dos Pinhais, ele vai fazer esse intercâmbio cultural. E aí, sobre o aspecto da empresa, quais seriam as vantagens? Na minha avaliação, não tenho dúvida que pode haver uma melhora da imagem corporativa dessa empresa, seja em relação a fornecedores, clientes, seja internamente para o seu público interno, colaboradores, gestores, parceiros, porque está havendo sim um acolhimento de uma pessoa em dificuldade, numa situação muito peculiar, então esse aspecto é interessante. Uma outra questão que eu reputo também bem, bem pertinente é justamente o desenvolvimento de habilidades para gestores que atuam como mentores e supervisores desses refugiados. Não tenha dúvida que é um desafio para um gerente de determinado setor trabalhar com empregados haitianos, venezuelanos, sírios, enfim, só aí ele vai ter que ir atrás e tentar conhecer um pouco dessas diferenças culturais e para trazer esses trabalhadores para o seu lado, digamos assim, né, para o lado da empresa. Então, essa questão também da habilidade para gestores é bem, bem interessante e a gente costuma lembrar. E, para finalizar, poderia dizer também que pesquisas, até eu fui atrás, teve uma dissertação de mestrado de uma advogada, de uma bacharel em Direito em São Paulo, na USP, que ela apontou o alto grau de engajamento desses refugiados. Uhum. Me chamou bastante atenção um outro fato, a menor taxa de rotatividade em relação a empregados brasileiros.
Uhum.
Ou seja, o turnover desses trabalhadores, esses empregados refugiados, é menor do que o turnover que existe em relação a empregados brasileiros. Isso me chamou bastante atenção, que de fato eu desconheci essa informação.
Uhum. E quais os setores, dá para a gente saber, que mais absorvem hoje no mercado de trabalho os imigrantes refugiados?
Essa informação ainda está um pouco esparsa, mas é que eu poderia dizer assim, a indústria, né? A indústria ela tem absorvido bastante, e principalmente a parte de serviços. Então, o trabalhador, um auxiliar de serviços gerais, um atendente, a gente tem observado uma demanda um pouco maior em relação a esses setores, esses segmentos do mercado de trabalho, da indústria, né?
Uhum. Sim. São 3:51 agora. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Alberto Gonçalves Gomes Coelho, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná. E ele está explicando para nós se é possível e como contratar um empregado em situação de refúgio. Dr. Luiz Alberto, refugiados podem ser incluídos, por exemplo, como jovens aprendizes?
Pois é, essa é uma questão interessante. Vamos, antes de tudo, lembrar o que é o jovem aprendiz ou o trabalhador aprendiz. O aprendiz é aquele jovem ou aquela jovem que tem entre 14 e 24 anos, deve estar necessariamente matriculada ou cursando o ensino fundamental, não precisa estar cursando um estudo, uma escola, se já tiver concluído o ensino médio, e tem características especiais. O contrato de trabalho é um contrato especial, prazo determinado, com duração de no máximo 2 anos, e como o próprio nome diz, deve ser direcionado parte do tempo para formação, para determinada função, e a outra experiência prática. Então, feitas essas considerações, ainda que possa soar um pouco estranho que um refugiado seja contratado como aprendiz, mas ele pode sim, e até as instituições e essa agência das Nações Unidas que trabalha com os refugiados até recomenda. Por quê? Porque é uma das formas dele se adaptar, dele conhecer as peculiaridades do nosso mercado de trabalho, a legislação trabalhista, se habilitando e se capacitando para um emprego, digamos assim, entre aspas, normal, um emprego que não tem essa peculiaridade do contrato de aprendizagem. Então é possível sim, e as instituições que trabalham com os refugiados têm até recomendado, se for um jovem que observa essa condição de ter entre 14 e 24 anos, ele pode ser contratado sim na condição de aprendiz.
Uhum. Nós temos aqui no Paraná associações ou entidades que estão ajudando, né, os refugiados que chegam justamente a encontrar as oportunidades?
Sim, a gente tem observado aqui a mais forte delas é a agência ACNUR, que é da ONU, vinculada à Organização das Nações Unidas, mas a gente tem visto sim entidades até ligadas a setores da igreja, igreja católica, igrejas evangélicas, que efetivamente têm procurado dar esse atendimento, porque realmente o que prevalece é o desconhecimento dos refugiados e também dos próprios empregadores acerca da legislação. Então, essas entidades elas têm procurado dar um encaminhamento, uma orientação para que a vida do refugiado seja menos difícil do que aquela que ele já teve no país de origem, que gerou essa migração e esse pedido de refúgio, né?
Uhum. E quando esse migrante chega, né, normalmente, que nem o senhor falou anteriormente aqui na nossa entrevista, muitas vezes sem documentos que comprovem a sua condição escolar ou acadêmica, ou até documentos pessoais, né? Que eles muitas vezes chegam sem nada em mãos. O próprio empresário pode intervir e ajudar nesses casos para conseguir agilizar essa documentação.
Sim, como você mencionou, vem um trabalhador, uma trabalhadora na condição de refugiada, como eu disse também, muitas vezes ele sai com a roupa do corpo e uma mochila, uma mala com meia dúzia de mudas de roupa. Eles não lembram, às vezes não tem nem tempo ou condições de pegar a documentação, histórico escolar, algum tipo de comprovante de habilitação do curso técnico ou curso superior. Isso sim, de fato, dificulta. Aí pode ser necessário o contato com a embaixada ou o consulado do país de origem, né? Ou se não se tratar de curso técnico superior, o empregador pode sim fazer testes e avaliações de desempenho para nivelamento do trabalhador. É preciso apenas se atentar a quais profissões aqui no Brasil exigem certificações ou registros para atuação, como, por exemplo, um engenheiro, um técnico de segurança do trabalho. Vou puxar a brasa para minha sardinha, uhum. Né? Aqui, no caso de advogado, pode ter um refugiado que detém a condição de advogado no país de origem, mas ele não terá condições de advogar aqui no Brasil, porque sabidamente precisa da aprovação do exame de ordem e inscrição no OAB para exercício da advocacia. Mas, como você disse, o empregador ele pode e faz parte também desse acolhimento do refugiado, dar orientações, tentar fazer o contato com a embaixada ou com o consulado respectivo, né, do país de origem desse refugiado, para tentar ou a validação da documentação ou algum documento que possa substituir, porque realmente é difícil. Em relação a históricos ou certificados de ensino fundamental, ensino médio, há uma orientação no sentido de que o refugiado ele procure a diretoria de ensino das escolas estaduais da região de sua residência para que ele tenha a orientação e eventualmente faça algum tipo de teste de nivelamento ou validação, o que tem sido feito por algumas entidades.
Uhum. Apesar das incertezas dos empresários brasileiros, então legalmente podemos dizer que é fácil contratar um refugiado, ou seja, vale aí a boa vontade, a busca de informações a respeito para ajudar, contribuir nessa contratação legalizada?
Por tudo que nós já falamos, não tenho dúvida que sim, vale a pena sim e é fácil. O refugiado, ele detendo o protocolo de solicitação de refúgio ou o RNE, ele pode emitir uma carteira de trabalho e ser contratado tal qual um trabalhador brasileiro ou estrangeiro em condição regular no Brasil. Então, o que vale é realmente esse esforço, essa preocupação, a mudança um pouco de cultura do empregador, do empresário brasileiro para buscar acolher esses refugiados.
Uhum. Bom, doutor, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto aqui no programa Justiça para Todos.
Bom, Patrícia, primeiramente agradeço a oportunidade, né? Digo que, apesar de ser presidente da Comissão de Direito do Trabalho do OAB Paraná, aqui estou falando na condição de advogado e professor, né? Luiz Alberto Coelho, e pode não necessariamente refletir a posição institucional do OAB. Né? Então, estou falando de acordo com a vivência, experiência profissional que eu tenho. Mas, voltando um pouquinho, é importante relembrar que na última quinta-feira, no dia 20 de junho, foi o Dia Mundial do Refugiado. E como a gente falou, é fácil, é possível contratar o trabalhador refugiado no Brasil. O grande problema, realmente, que a gente tem sentido que atrapalha um pouco, como eu já disse, são as altas taxas de desemprego que vem assolando o país nos últimos anos, o que, infelizmente, aumenta a concorrência aos refugiados, pois muitos brasileiros e brasileiras não têm empregos e, por estarem mais acostumados com a nossa cultura e mercado de trabalho, as peculiaridades da nossa legislação trabalhista, eles tendem a ocupar uma vaga que poderia ser direcionada a um refugiado. Mas, como eu disse, agradeço a oportunidade, parabenizo a iniciativa da, da Rádio Paraná Educativa por estar esclarecendo, pelo simples fato já de estar esclarecendo. O programa também Justiça para Todos, da Amapá, ele presta um relevante serviço, justamente porque tende a esclarecer os refugiados, empregadores, empresários, advogados mesmo, né, aqueles que atuam com direito de trabalho, questões relevantes, importantes e que podem ajudar a mudar um pouquinho a cultura, né, do mercado de trabalho do Brasil.
É verdade, doutor. Bom, muito obrigada então, doutor Luiz Alberto Gonçalves Gomes Coelho. Muito obrigada pela sua entrevista e até a próxima.
Até uma próxima, muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Boa tarde, doutor. Bom, o programa Justiça para Todos da Amapá fica por aqui, a edição fica por aqui hoje, são 4 horas em ponto, eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia e você fica a partir de agora com o Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até mais!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.